Arranca aqui o primeiro semáforo político da semana. Pode acompanhar aqui as escolhas da Judite França e do Bruno Vieira Amaral. Judite, e que temas para abrir esta semana?
Vamos agora falar das secretarias de Estado e dos ministérios. Tem corrido muita tinta sobre estas alterações de nomes, de pastas, a divisão das políticas.
A orgânica.
Eu acho que a orgânica é fundamental e que os nomes são importantes, de facto. A forma como estão divididas as pastas fará sentido que pensar que porque algumas secretarias de Estado mudaram de nome não vão abranger os mesmos assuntos, divididos de outra forma, eventualmente. Eu acho que, de facto, há de alguma forma, a orgânica e os nomes estarem sempre a mudar não dá estabilidade. Devia haver uma estabilidade, devia haver uma linha condutora. Por exemplo, o caso da educação. O PSD juntou o que ainda agora estava dividido em dois ministérios. O que, aliás, é um hábito da direita juntar a educação com o ensino superior, o que tinha acontecido também no primeiro governo de Passos Coelho. Já não estamos a ir mais atrás do que isto, com Nuno Crato. Mas havia um secretário de Estado do ensino superior e havia um para o ensino básico e secundário e outro para a administração escolar. Depois, a partir de 2015, tivemos sempre ensino superior com a ciência e com a tecnologia. Em 2015, no Ministério da Educação, no primeiro governo de Tiago Brandão Rodrigues, havia um secretário de Estado adjunto e da Educação, que era Alexandre Leitão, um secretário de Estado da Educação, que era João Costa, que foi depois ministro. E um secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Os dois primeiros é em parte similar ao que temos agora, sendo que a Secretaria de Estado da Juventude virou um ministério próprio e o Desporto está nos assuntos parlamentares, onde aliás também estava no anterior governo que durou 2 anos. Portanto, isto está sempre a mudar. As mudanças de governo também são cada vez mais rápidas, não é? Temos uma sucessão de governos. Isto depois tem implicações nos institutos, nas direções gerais, quem tutela o quê, quem fica com o quê. Eu acho que devia de facto haver uma estabilidade. Acho que os nomes não são assim tão importantes. Acho que, enfim, os temas vão continuar a ter que ser resolvidos e lidados. Faz muita diferença chamar Ministério das Obras Públicas ou das Infraestruturas. Não sei, durante décadas foi Obras Públicas.
Sim, isso cria uma grande imprevisibilidade, pelo menos na percepção que depois se tem da forma do governo se organizar, com constantes mudanças das designações, mas também é uma oportunidade para os governos sinalizarem quais são as suas prioridades. Por muito que digam depois, não, isto, juntar estas duas áreas não equivale a desvalorizar. Eles vão sempre dizer isso, por exemplo, com a habitação. Mas eu acho que é importante o facto da habitação ter sido um ministério próprio, ter tido um ministério próprio na última legislatura, eu acho que sinalizou um reconhecimento, que era um reconhecimento geral, de uma importância crítica daquela área para todos, para os cidadãos e não só para o governo. Por vezes é mal aproveitado.
No entanto, foi no pior tempo em que nós podemos pensar em termos de habitação, não é?
Depois aquilo que se faz ou deixa de se fazer é o mais importante.
Não é isso, a questão é, uma Secretaria de Estado faz mais ou faz menos do que um Ministério? Acho que depende muito dos temas, acho que depende muito das pastas e acho sobretudo que isto tem que ser pensado com cuidado, claro, e com alguma estabilidade, porque andamos sempre a mudar. Eu às vezes já não sei o nome dos ministérios, já não sei o nome das secretarias de Estado. Isto não, quer dizer, não faz sentido, não é? Nós temos de ter uma cábula para nos lembrarmos se a ciência e a tecnologia estão juntas aqui, ou se estavam juntas no anterior governo, ou no outro, antes disso. E portanto acho que de facto devia haver alguma estabilidade de nomes. Dito isto, não acho que os temas sejam, de alguma forma, tratados pior ou melhor.
Por causa da orgânica definida.
Por causa da orgânica, sim. Aí é o que o Bruno diz, não é? Haverá prioridades. Mas por causa dos nomes em si, acho que, eventualmente.
Então, em cores, Dita?
Eu vou dar um amarelo a esta questão dos nomes, porque eu percebo esta questão da sinalização, e o Bruno chamou a atenção para isso e bem. Mas continuo a achar que, de facto, haver alguma estabilidade e alguma definição anterior acho que era importante para as pessoas.
Há ganhos. Bruno, e tu, que tema ou protagonista queres trazer?
É Pedro Nuno Santos, o protagonista, não para. Eu não sei se foram as críticas de alguns autarcas do PS na semana passada, críticas implícitas ao recomendarem um acordo ou acordos com o governo, entre o líder, entre o PS e o governo.
Foram ideias, foram dicas.
Foram dicas, pronto, não vamos dizer que foram críticas. Não sei se foi influência das poeiras da África, mas a verdade é que Pedro Nuno Santos está muito irrequieto, não consegue ficar quieto. É hiperatividade da oposição. Quer estar todos os dias, ou quase todos os dias, a marcar a agenda, e agora, para marcar a agenda, voltou atrás no tempo, àquele tempo em que não havia WhatsApp, e em que se comunicava por carta. Não é? Enviar uma carta é uma coisa bonita. Eu não sei se foi escrita à mão, se foi depois assinado, se usou uma caneta. Eu gosto muito de escrever à mão, portanto é possível que Pedro Nuno Santos também tenha esse hábito, e é uma carta dirigida a Luís Montenegro. O problema aqui é o conteúdo, é que a carta, essa carta que o Observador teve acesso, está num artigo no site, não diz nada de novo, não mostra uma maior disponibilidade do PS e de Pedro Nuno Santos para fazer acordos, para reformas, para viabilizar eventualmente o orçamento do PSD. O que diz é está disponível para entrar em acordo para os aumentos da administração pública. Ora, quer dizer, isso estão todos, não é o PS, porque é que o PS se haveria de pôr fora de um acordo? Quer dizer,
Como é que interpretas esta iniciativa de Pedro Nuno Santos?
É para aparecer, para marcar de alguma forma a agenda, porque isto nem é diferente do que ele já tinha dito anteriormente. É um bocadinho diferente do que disse depois, mas não é diferente daquilo que começou por dizer, que o PS está disponível para entrar aqui em acordo e até aprovar eventualmente um orçamento retificativo, para que seja possível aumentar até julho, aumentar forças de segurança, professores, começar talvez a reposição integral do tempo de serviço dos professores, mas isto também não é nada de novo, portanto esta carta não traz nada de novo, e naquilo que é essencial, que é saber, afinal de contas, vamos ter um diálogo a sério entre o governo e o principal partido da oposição, ficamos na mesma. Portanto, é o amarelo, quando ficamos na mesma, o sinal é amarelo.
O amarelo atribuído pelo Bruno Vieira Amarelo a Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, que ficámos hoje a saber, enviou uma carta ao presidente do PSD, Luís Montenegro, manifestando, reiterando essa disponibilidade para um entendimento em torno dos aumentos sob diversas formas de diversas carreiras da administração pública. Foi a escolha do Bruno Vieira Amarelo no fecho desta edição de Semáforo Político.